Reportagem especial.
Perder todo o meu tempo e não ter onde trabalhar. Isso pode melhorar.
E já está melhorando. Estamos formando mais jovens nas nossas universidades e o número de empregos formais no Brasil cresceu. Entrar para a faculdade pode não ser uma perda de tempo, como ironiza a canção do mineiro Juarez Maciel. Para se ter uma ideia, nos anos 60, o percentual de jovens entre 18 e 24 anos matriculados no ensino superior no Brasil não chegava a 2%. Atualmente, ultrapassa os 14%. Mas o aumento do número de vagas é só uma variável para traçar um panorama do ensino superior no Brasil. Primeiro, porque a quantidade não é necessariamente acompanhada de mais qualidade. Além disso, é preciso comparar a situação do Brasil com a dos países mais desenvolvidos para saber onde desejamos chegar e também com a dos demais países emergentes para saber se estamos bem posicionados em relação às nações de economia semelhante. Na opinião do professor Mozart Neves, ex-reitor da Universidade Federal de Pernambuco e membro do Conselho de Governança do Movimento Todos pela Educação, o acesso ao ensino superior no Brasil foi democratizado, tanto pela adoção de outros meios de acesso à universidade além do vestibular tradicional, como pela oferta de programas de inclusão de estudantes de baixa renda, como o ProUni e o FIES. O ex-reitor observa, no entanto, que as estatísticas brasileiras ainda estão ruins para os padrões internacionais, mesmo quando a comparação é com outros países com a mesma realidade econômica.
Apesar desse avanço, comparando com os anos 70, nós estamos também ainda muito abaixo do percentual que o Brasil precisa para enfrentar, naturalmente, uma competitividade mundial. Para você ter uma ideia, os países da comunidade europeia hoje já estão com cerca de 60%, 70%. A Alemanha, por exemplo, há uma quase universalização do acesso ao ensino superior.
O professor Mozart Neves destaca que a qualidade da educação nas universidades está intimamente ligada à qualidade da educação básica, ou seja, ensino fundamental e médio. Para ele, o aluno que chega na faculdade sem o domínio adequado dos conhecimentos da língua e da matemática terá dificuldades durante a vida universitária e corre o risco de uma formação inadequada. O professor salienta que essa é uma das razões para que o Brasil forme menos engenheiros do que a Coreia do Sul, que é proporcionalmente menor. Mozart Neves aponta três medidas que, em sua opinião, podem melhorar a educação básica brasileira e, por consequência, o ensino superior.
A formação do professor tem que mudar no Brasil. Para mudar a formação, tem que valorizar a carreira do magistério, tem que ter um currículo que seja mais interdisciplinar, para que ele seja mais motivador, para que o jovem goste mais do ensino médio. E o terceiro aspecto, que eu acho muito importante, é a própria flexibilização desse ensino médio, preparando o jovem não só para a universidade, mas também para outras modalidades, por exemplo, cursos que sejam tecnológicos.
Para a professora e pesquisadora do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo, Elizabeth Balbachevski, o crescimento do ensino superior no Brasil não tem apenas causas internas, já que, segundo ela, o fenômeno não ocorre exclusivamente aqui.
O processo de massificação do ensino superior é, digamos assim, um processo em escala planetária. Isso vem acontecendo em todos os países do mundo, quer seja em países mais desenvolvidos, quer em países menos desenvolvidos, quer você esteja falando da África, da Europa, das Américas, da Ásia e assim por diante.
A pesquisadora da USP advoga a tese de que a massificação do ensino superior não compromete a qualidade. Para Elizabeth Balbachevski, uma instituição de ensino não pode ser considerada ruim porque se dedica apenas ao ensino e não à pesquisa, ou porque orienta seus cursos para a formação profissional mais do que para a vida acadêmica. A professora defende que o estudante deve buscar a instituição que melhor se encaixa nos seus objetivos.
Tem pessoas que querem se formar mais rapidamente porque elas veem no ensino superior um objetivo mais utilitário de encontrar uma qualificação, melhorar sua posição no mercado de trabalho e assim por diante. Tem pessoas que têm uma atração mais para uma atividade intelectual de longo prazo e assim por diante. O que não dá para você pensar é que a mesma instituição e o mesmo curso sirva para as duas coisas, porque não serve. Daí você tem que sacrificar um dos dois lados.
Em 2004, o Poder Executivo enviou para a Câmara o projeto de lei conhecido como Projeto de Reforma Universitária. De lá para cá, vários projetos tratando do tema foram apensados à proposta do Executivo, mas a comissão especial que deveria analisar o projeto não foi constituída. A deputada professora Dorinha, do DEM de Tocantins, acredita que a discussão do projeto deve ser retomada, inclusive para que haja um amplo debate sobre a qualidade do ensino superior no país. Para a parlamentar, o aumento no número de vagas nas universidades brasileiras aconteceu principalmente pelo maior número de faculdades particulares no país. No entanto, ela avalia que a qualidade do ensino universitário não acompanhou o crescimento numérico. Para a deputada, a ideia de que uma universidade de má qualidade é melhor do que não se ter universidade alguma é equivocada.
Eu acho que a gente não pode pensar que, mesmo que sejam cursos de qualidade duvidosa, é melhor do que não ter acesso. Eu acho que não, eu acho que a gente acaba, às vezes, falseando, porque não tem qualidade, aquela pessoa não vai ter condição de participar ativamente do mundo do trabalho, a seleção acontece naturalmente. Então, eu acho assim, nós temos que romper esse desafio, que é um ciclo que é muito perigoso.
A deputada professora Dorinha disse ainda que espera um empenho maior por parte do governo federal para que a discussão da reforma universitária seja retomada na Câmara. De Brasília, Edson Júnior.
Reportagem especial.